Você sabia que a cada 5 copos de suco de laranja consumidos no mundo, 3 pelo menos saem de frutas produzidas aqui no Brasil? São Paulo é o maior produtor de frutas, essa produção para suco de laranja já está entrando aí também no Triângulo Mineiro. E para falar sobre esse setor, nós estamos ao telefone com o Antônio Coutinho. Ele é engenheiro agrônomo e diretor técnico da empresa Brandt do Brasil. O Antônio Coutinho, muito bom dia, tudo bem?
Bom dia, Marcelo, e a todos os ouvintes da rádio.
A que se deve essa grande produção de laranja e esse chamado cinturão das frutas cítricas que está aí principalmente no estado de São Paulo?
Eu acho que inicialmente, Marcelo, foram algumas coincidências. Os primeiros citricultores se instalaram naquela região de Limeira, no interior de São Paulo. Havia facilidade da ferrovia. Isso nós estamos falando aí em 1905, 1906. Houve apoio da pesquisa do Instituto Agronômico de Campinas e ali começou um foco de frutas de mesa. Isso evoluiu, né? E dos anos 60, os refugos dessas laranjas, aquelas que não serviam ao mercado, começaram a ser processadas aí nas primeiras indústrias, os primeiros investimentos que foram surgindo. Então, essa tabelinha, vamos dizer, da indústria com o citricultor deu certo e se transformou no maior polo de citricultura do planeta. Foi mais ou menos assim.
Hoje, com a imensa produção, surgem problemas. A gente sabe que tem problema com o green, uma série de outros problemas na cultura. Sim. Nós temos instrumentos eficazes para combater as principais doenças nos nossos laranjais?
Olha, Marcelo, não é muito fácil, não. Os problemas estão aí. Alguns citricultores, principalmente os mais tecnificados, estão conseguindo se manter relativamente bem com baixas taxas de doença. Você falou o nome de uma doença aí, o greening. O controle é muito difícil, porque existe um inseto que transmite a doença, é uma doença bacteriana, é uma doença muito destrutiva. Basta mesmo um bom citricultor que tiver um vizinho com pomar abandonado, é muito fácil ele ter perdas assim consideráveis devido à presença desse vizinho que não controla a doença. Então, é uma doença que, antes de mais nada, precisa de cooperação. Eu estive recentemente no estado da Flórida, nos Estados Unidos, que é o nosso maior concorrente. Eu digo para você que aqui no Brasil, em geral, nós somos muito melhores do que eles. Sim. Eles têm mais dificuldade de controlar a doença do que nós. Os brasileiros fizeram melhor o dever de casa.
Sim. A gente sempre tem essa questão com os Estados Unidos. Né? São grandes concorrentes, grandes produtores e as questões de mercado também. O nosso suco de laranja entra com facilidade no mercado norte-americano?
Olha, entrar ele entra, mas nós pagamos taxas para isso. Nosso suco é taxado, os valores são consideráveis, né? Eles têm variado, a diplomacia brasileira ele tenta negociar isso, mas é uma proteção criada pelos Estados Unidos, porque realmente nós somos mais competitivos que os Estados Unidos para a produção de suco de laranja. O Brasil tem uma coisa fantástica. O estado de São Paulo, Paraná, uma parte do Nordeste também. O polo maior é São Paulo, né? Tem aí praticamente 90% da produção da suco industrial. A gente tem fruta doce, madura, por quase 10 meses para a indústria processar. Os Estados Unidos não chega aí a 6 meses, ou 5 meses, mais ou menos. Eles cultivam duas variedades, e essas duas variedades mantêm a indústria ocupada por 5 meses. Nós conseguimos quase um ano de ocupação da indústria. Então, isso nos torna muito competitivos. E não é só essa razão também, alguns fatores climáticos. Nós não temos aquelas geadas fortes que costumam acontecer nos Estados Unidos.
Uhum.
E eu acho que, recentemente, o comprometimento dos fazendeiros, dos produtores médios e pequenos também, eu acho que isso tem feito a diferença.
Ô Coutinho, eu não sei se eu estou errado no que eu vou te falar. Eu sou do interior de Minas, morei também no sítio, E laranja era uma planta comum, todo mundo tinha. Então a gente, quando era criança, antigamente a gente não tinha tanta facilidade, né? A gente era mais pobre para ter acesso a produtos industrializados e tal. Laranja era muito comum. Então para a gente, um suco de maçã era um negócio de outro mundo, era muito chique. E laranja era comum. Depois, é claro, o Brasil passou a produzir maçã também, a fruta barateou bastante o nosso mercado e tal. O que eu quero dizer é o seguinte, você acha que a gente ainda tem um certo... Eu não sei se seria preconceito ao suco de laranja, mas coisa assim, não é um suco para a gente valorizar tanto, porque a gente não poderia crescer no mercado interno para consumir mais o nosso suco?
Marcelo, você tem razão, mas isso que você está falando, esse crescimento já está acontecendo.
Sim.
Alguma iniciativa de empresas de médio porte de produzir suco pronto para beber, refrigerado, não é aquele suco que às vezes você encontra em Tetra Pak, na caixinha. Esses produtos, em geral, eles são néctares, eles são suco de laranja com açúcar, eles não são 100% suco de laranja. Mas hoje existe suco de altíssima qualidade em garrafas, refrigerado. Isso, o consumo tem crescido vertiginosamente. O suco de laranja, para o norte-americano e para o europeu, é um suco que se bebe no café da manhã. O brasileiro, às vezes, almoça com um copo de suco de laranja. O estrangeiro acha até estranho. Para eles, é como se você estivesse almoçando com um copo de leite na mesa.
Sim.
Agora, o suco de laranja tem uma vantagem sobre todos os outros sucos, por isso é o mais consumido no mundo. Ele não enjoa. Se eu sugerisse a você que escolhesse o suco de sua preferência e você tivesse que tomá-lo todos os dias no café da manhã, você logo estaria enjoado.
É verdade.
O suco de laranja, ele é conhecido como o suco que não enjoa nunca. E por isso que ele é o suco de café da manhã dos hotéis e a maior parte dos estrangeiros consomem suco de laranja no café da manhã. Eu acho que essa é a grande jogada dele.
Aqui no nosso mercado, então, está crescendo o consumo de suco de laranja, o suco 100% laranja.
Sim, sim. O suco que exportamos, a maior parte para os Estados Unidos, é o suco concentrado congelado.
Sim.
O suco também é 100% puro, sem aditivos, só que ele é concentrado, ele fica viscoso, ele vai congelado a baixa temperatura, vai a 60 graus abaixo de zero até. Mas o suco que é vendido no mercado interno é o suco integral. Ele não é necessário recompor a água na hora de beber. É um suco pronto para beber, refrigerado, de frutas maduras e com uma qualidade impressionante.
Sim.
A dificuldade de se manter um negócio desse no mercado é a rede de frio que a empresa fabricante, distribuidora precisa.
Sim.
Você precisa ter caminhões frigoríficos, gôndolas, nos supermercados, mas as operações estão sendo bem sucedidas e o citricultor também ganha com isso, porque ele tem mais um comprador de laranja no mercado, porque antigamente ele ficava dividido entre a grande indústria de suco e o mercado de fruta fresca.
Uhum.
Hoje ele tem essa terceira opção, que são essas médias indústrias que operam no mercado interno com um suco pronto para beber.
Antônio Coutinho, e se a gente olhar para o futuro, o que é que você vislumbra aí sobre o mercado da laranja? Já falou que nós temos espaço para crescer aqui. No mercado externo a gente também tem mais espaço?
Sim, sim, certamente. Eu acho que até outras regiões do Brasil deveriam trabalhar nesse sentido, porque o Brasil tem um clima propício para os cítricos, do Oiapoque ao Chuí, praticamente. Você tem algumas iniciativas já no Pará, de laranjas. Você pode ir lá na ponta do Rio Grande do Sul, você pode produzir limões, produzir tangerinas, você pode produzir sucos. Veja o exemplo da Argentina, em Tucumã, que produz limão siciliano. Basicamente, esses refrigerantes de limão que existem no mercado, das grandes companhias, 3/4 são produzidos na Argentina. Existem outros produtos da laranja, o óleo da laranja, a polpa cítrica, que é uma ração, Nós temos tanto clima e mercado para praticamente todos os cítricos. Às vezes a gente esquece, quando a gente fala em suco, a gente deixa de lado também os outros cítricos, que é o limão e a tangerina. Mas nós temos mercado para tudo isso e clima no país, praticamente no país todo, para produzir esses cítricos. E nós já estamos, vamos dizer, aprendendo a conviver ou a manejar melhor essas doenças limitantes.
Certo, interessante, muito bom. O Antônio Coutinho, ele é agrônomo e diretor técnico da Brand do Brasil, falando um pouco aí sobre o mercado da laranja em nosso país. É um mercado promissor, tem espaço aí, portanto, para crescer em todos os sentidos, né? Tanto em áreas de produção, quanto também no mercado interno, né? Para que o brasileiro, principalmente as pessoas mais preocupadas com a saúde, né? É um suco, eu, por exemplo, estou precisando de suco de laranja, estou com uma gripe aqui chata, encostada em mim, e a laranja, os cítricos, de forma geral, são ricos em vitamina C, principalmente consumidos ali, o mais natural possível, né? Isso tudo é importante aí. E o suco de verdade, né? Não o néctar, está muito associado, sim, a essa alimentação mais saudável, né? Que as pessoas cada vez mais estão buscando. Isso é importante também. O Coutinho, eu quero agradecer pela sua participação com a gente. Você está falando de onde agora?
Olha, hoje eu estou em Londrina, na base de operações da Brant, no escritório da Brant. Mas a gente anda pelo Brasil inteiro e principalmente pela região da laranja.
Sim. Então tá lá. A região de Londrina aí produz laranja também?
Sim. É? Aqui nesse eixo Londrina-Paranavaí, inclusive, tem aqui 3 indústrias de suco, estão caminhando bem, inclusive, também.
Interessante.
Paraná tem uma aptidão incrível também para produção de cítricos e produção do suco de laranja.
Ok, muito bom. Muito obrigado, viu, Antônio Coutinho, pela atenção aqui com a Rádio Nacional. Um bom dia, um bom trabalho para você, viu?
Obrigado a você, Marcelo, e bom dia aos ouvintes.
Ok, bom dia.